Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Deus não quer que você apenas tenha conhecimento de que Ele te ama, Ele quer que você experimente o seu amor. Na verdade, uma das maneiras de fazer isso é reservar um tempo diariamente para apenas sentar em sua presença e receber o amor de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Agora em minha vida, sabe, eu estou há 45 anos e, sabe, eu olho para trás e vejo quanto trabalhei no começo e nem sei como eu vivi aquilo. Eu costumava fazer 36 dessas conferências por ano, só que na época elas duravam 3 dias, 5 sessões. E sabe, eu fazia tudo, exceto o louvor. Nunca me deixaram fazê-lo. E eu participei de todas as palestras, escrevi livros e tudo mais, e Deus te dá graça de uma maneira diferente quando você é mais jovem do que quando você começa a envelhecer, e todo mundo um dia vai envelhecer. Se você tem 20 anos, não pense que vai ficar assim por toda a vida, porque não vai. Você terá 30 antes de perceber, então terá 40 e terá 50, depois 60 e lá vem 70. Eu farei 81 anos em junho. Alguém me disse, de onde você tira a energia que você tem? Sabe, há duas coisas que você precisa à medida que envelhece. Você precisa de um propósito e de alguém para amar. Eu tenho um propósito e eu amo vocês. Eu amo a Deus e amo o que estou fazendo. E eu amo ajudar as pessoas. E finalmente eu entendi que a única forma de ser feliz é se entregando totalmente. Quando você tenta se manter e quando passa a vida tentando se fazer feliz, você está roubando o trabalho de Deus, porque é seu trabalho fazê-lo feliz. E se você cuida dos negócios dele, ele cuida dos seus. Vamos, se você cuida dos negócios de Deus, ele cuidará dos seus. Você tem muito valor. Você é tão incrível. Na verdade, cada um de vocês é uma obra-prima. Se você ler o Salmo 139 lentamente, Deus o formou no ventre da sua mãe com suas próprias mãos, intrincada e curiosamente. Quer saber? Não sei de onde tiramos a palavra feto, mas não gosto dela. Sabe, Deus, ele nunca chamou uma criança de feto. E eu acho que essa é uma boa maneira de separar mentalmente o fato de que o que está dentro de você não é real e não tem valor, e assim, portanto, pode ser descartado. Mas se você entender realmente que está carregando uma criança que foi formada e moldada pelas mãos de Deus, o diabo coloca em nossa mente pensamentos errados, sabe? São pensamentos estranhos. E eu vou te dizer, o diabo está tendo um ataque hoje, mas ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. Nosso mundo ficou basicamente insano, sabe? Mas sabe, as coisas, elas vão mudar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Sim, as coisas, elas vão mudar. E uma das melhores coisas que podemos fazer é amar a Deus, ter uma apreciação e um amor adequado por nós mesmos. Levantem-se todos os dias e sintam-se bem consigo mesmos. Não saia por aí, eu não tenho valor porque eu estou aqui. Eu não tenho propósito. Você está aqui porque Deus quer você aqui. E Ele te colocou aqui porque Ele quer amar você. Ele quer amá-lo em plenitude. Ele quer curar todas as mágoas que você tem. Ele nos redimiu, Ele nos comprou de volta das mãos do diabo com seu próprio sangue. E você não pertence ao mundo e não pertence ao diabo, você pertence somente a Deus. Enquanto ainda estávamos em pecado, Ele morreu por nós. E Ele nos adotou. Eu vou te dar um bom exemplo. Eu tive um filho do meu primeiro casamento. E curiosamente, eu o chamei de Dave. Não me diga que Deus não sabe o que está fazendo. E eu dei esse nome a ele em homenagem ao meu irmão, cujo nome era Dave, mas... Quando meu filho Dave tinha 9 meses, eu tive que me divorciar do meu primeiro marido, porque ele era infiel, vivia com outras mulheres, não trabalhava, não me apoiava, era apenas um pesadelo, sabe? E eu fui casada com ele por quase 5 anos, e assim, depois de 18 anos sendo abusada sexualmente, depois mais 5 anos sendo abusada de outra forma por ele... E eu não tinha a menor ideia do que era o amor. Você poderia me dizer que me amava 100 vezes por dia, isso não significava nada para mim, porque qualquer um que já havia dito que me amava, me feriu. Então eu não podia simplesmente ouvir, eu te amo, eu precisava que me mostrassem. É por isso que é tão importante mostrarmos amor por outras pessoas, porque para muitas pessoas essas são palavras que não significam nada. É por isso que fazemos tanto trabalho missionário aqui na América e fora do país, porque algumas pessoas estão sofrendo tanto que se dissermos a elas, Jesus te ama, não significa absolutamente nada. Porque elas nunca experimentaram esse amor. Então elas precisam de alguém para atender as necessidades que elas têm e assim mostrar-lhes o amor, estando lá e consistentemente estando lá. E logo você rompe a escuridão em que elas vivem e elas se abrirão para receber o Evangelho de Cristo Jesus. Você definitivamente é uma obra-prima. Cada um, cada pessoa aqui com impressões digitais diferentes, DNA diferente. Não foram criadas para serem como outra pessoa, mas criadas para ser um indivíduo. Você não foi criado para fazer o que todo mundo faz, foi criado para fazer o que Deus lhe designou para fazer. E não importa se você acha que é pouco ou muito, aquilo pelo qual é responsável, essa é a sua parte. Oh, alguém disse, eu vou ser a próxima Joyce Meyer. Por favor, não. O mundo já está farto de mim. Bem, eu acho. Não queira ser outra pessoa. Vá além disso. Seja você mesmo, seja quem você é. Seja a melhor versão de você que puder ser e nunca jamais se desculpe por isso. Nunca jamais se desculpe por quem você é. De nada. Bom, agora vocês acordaram. Talvez ouviremos mais gritos antes de sairmos daqui. Veja, nós temos que manter a cabeça erguida, porque estamos em Cristo. E assim, eu tive um filho e eu o chamei de Dave, então... Bem, eu me divorciei quando ele tinha 9 meses e conheci o Dave quando ele tinha 10 meses de idade. E quando o Dave me pediu em casamento, ele me disse que me amava. Eu não conseguia nem dizer isso de volta porque eu nem sabia o que era isso. E então, minha ótima resposta foi, você sabe que eu tenho um bebê. E... Ele vem comigo. E eu nunca vou esquecer o que ele disse. Ele disse, bem, eu realmente não o conheço, sabe? Eu não posso, eu... Eu não tenho um relacionamento com ele ainda, mas eu posso dizer que eu te amo e eu amo tudo que faça parte de você. Então, literalmente, sabe, Deus diz a você, quando você pensa que não é digno de amor, Deus pode até ter que concordar com você, mas Ele diz, se você está em Cristo, eu te amo e amo qualquer coisa que faça parte dEle. Então, portanto, você é adotado como filho de Deus. Agora, eu me lembro de quando fomos para a parte legal da adoção do meu filho David. Eu me lembro do advogado dizendo a David, agora você entende que ao adotá-lo, ele se torna seu filho legalmente. E assim ele vai receber parte igual de tudo aquilo que você tem, assim como seus filhos naturais. Ele se tornou um co-herdeiro por adoção. Vamos, vocês estão comigo? A Bíblia diz que somos co-herdeiros com Cristo. O que quer que Ele mereça, nós recebemos. Uau! Agora, se você pensasse sobre essas coisas um pouco mais, em vez de pensar tanto sobre o que é de errado com você o tempo todo, você poderia ver como você ficaria muito mais feliz. Mas o diabo quer que pensemos o tempo todo o que é de errado comigo, porque não sou como você é, porque não posso fazer o que você faz. Você não está feliz por estar aqui hoje? Pense em como você vai se sentir bem, como o diabo vai ficar bravo quando você acordar de manhã e ele disser, você não é bom, e você diz, você é um mentiroso. Eu sou uma obra-prima. Não há mais ninguém no mundo como eu sou único. Sabe, eu costumava pensar que eu era estranha, agora sei que eu sou especial. E você também é. Ok, eu tenho algumas escrituras aqui que quero compartilhar com você sobre como você é amado. E quero que você reserve um tempo para absorver isso. Efésios 3, 17 a 19. A oração de Paulo. Que Cristo, pela sua fé, realmente habite, se estabeleça, permaneça e faça sua morada permanente em seus corações. Agora eu quero que pense nisso, no que ele diz aqui. Que Cristo, por meio de sua fé, venha e faça a sua morada em seu coração. Que você esteja profundamente enraizado no amor e fundamentado firmemente no amor. Para que você tenha poder e seja forte para aprender a agarrar-se e também a pegar-se com todos os santos, o povo devotado de Deus, à experiência desse amor. Agarre-se à palavra experiência por um minuto. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dele? Para que você possa realmente vir a saber, praticamente através, e novamente a palavra experiência. Experimente por si mesmos o amor de Cristo, que supera em muito o mero conhecimento sem a experiência. Agora vamos falar sobre como você pode experimentar o amor de Deus. Não são mais apenas palavras, torna-se sua experiência. Para que vocês sejam cheios em todo o seu ser, de toda a plenitude, de Deus, e tenham a mais rica medida de sua divina presença, e se tornem um corpo totalmente cheio, inundado pelo próprio Deus. Cara, isso é o que eu quero. Eu só quero ser um corpo cheio de Deus. Tudo bem, e quanto a essa coisa de experimentar Deus? Agora, esta é uma tradução amplificada. Você não vai encontrar isso em outras traduções, mas Deus não quer que você apenas tenha conhecimento de que Ele te ama. Ele quer que você experimente o seu amor. Na verdade, uma das maneiras de fazer isso é reservar um tempo diariamente para apenas sentar em sua presença e receber o amor de Deus. E você pode realmente sentir isso. sentir o amor de Deus. Mas quando li 1 João 4,16, eu já tinha lido isso antes, mas... Sabe, um dia eu li e foi apenas, eu acho, o meu tempo. Eu estava realmente tentando tomar posse dessa coisa de Deus te ama. E 1 João 4,16, e nós conhecemos, entendemos, reconhecemos, estamos conscientes, não inconscientes, mas conscientes pela observação, o que significa ver algo, e pela experiência, novamente essa palavra, e nós cremos, aderimos e temos fé e confiamos no amor que Deus tem por nós. Ok, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que devemos estar conscientes e observar o amor de Deus. Ok? Isso significa que você precisa de observar o amor de Deus em sua vida. E não estou falando de um sentimento, eu estou falando de coisas que Deus faz por você. Talvez pequenas coisas que realmente não significam nada para ninguém, mas para você, você sabe que é Deus aparecendo e se mostrando em sua vida. Eu nunca esquecerei de quando Dave e eu éramos tão pobres que não podíamos nem comprar panos de prato. Ainda tenho um diário onde eu escrevi esta pequena lista de oração. Querido Deus, você poderia me dar 12 panos novos de prato? Eu acho que pedi uma frigideira e havia algumas outras coisinhas naquela lista e eu nunca esquecerei o dia em que a campainha tocou, eu atendi, era alguém que eu não conhecia, ela disse, espero que não pense que estou louca, mas senti Deus me dizendo para ali trazer 12 panos de prato. Uau! Doze panos, eu soube que Deus me amava. Ele sabia onde eu estava, sabia o meu endereço. Ele não tinha esquecido de mim. Nós tínhamos tanta falta de dinheiro porque eu senti que Deus havia me chamado para este ministério e eu senti que eu não conhecia a Bíblia. Como eu poderia ensinar a Bíblia se eu não conhecia a Bíblia? E eu tinha 3 adolescentes e um bebê quando Deus me chamou. Sim, 3 adolescentes e um bebê. Você me ouviu? E eu trabalhava em tempo integral, eu não tinha tempo para estudar. Então eu senti Deus me incomodando para largar o meu emprego. Bem, se eu largasse, não teríamos dinheiro para as contas, ficaríamos com 40 dólares a menos todo mês para pagá-las. E em seguida, se algum imprevisto aparecesse, teríamos que ter dinheiro para isso também. E eu não posso nem começar a dizer o quão assustada eu estava. Aí eu fiz o que muitas pessoas fazem, larguei o meu emprego em tempo integral e consegui um de meio período. Olhe para mim enquanto eu te digo que a obediência de meio período não funciona. Vamos lá? Sabe o que é isso? Um sacrifício. Nem eu vou desistir disso, mas eu não vou te obedecer. E aí fui demitida do meu emprego de meio período. Eu não era o tipo de funcionária que era demitida, sabe? Mas aí descobri que a gerente da empresa onde eu trabalhava meio período, ela era uma bruxa. Ela tinha um livro grande, ela estava copiando um dia na copiadora e eu disse, o que está copiando? Ela disse, um livro sobre feitiçaria, eu pensei. Não é de se admirar que tudo que eu faço aqui dá errado. Eu não conseguia fazer nada certo lá. Eu cometia erros que eram erros que não havia como eu cometê-los. Então Deus me deixou conseguir um emprego de meio período, mas Ele me pôs em um lugar onde... onde eles jamais iriam me amar. Bem, vamos, alguns de vocês fizeram alguns sacrifícios reais em obediência a Deus e vocês não entendem porque Deus ainda não está abençoando vocês? Bem, ainda não chegou a hora. Você ainda tem um pequeno caminho a percorrer, ainda tem um pouco mais para aprender. Mas, Joyce, dói tanto. Bem, ir para a cruz também não foi nada bom para Jesus, sabe? Amém? Jesus, ele orou 3 vezes. Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. 3 vezes. Ele não queria ir para aquela cruz? Você não precisa querer fazer tudo para ir e fazer? Ele disse, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Eu não quero fazer isso, mas se é a tua vontade, eu farei. Alguns aqui estão lidando com algumas coisas em sua vida agora e sabem o que Deus quer que faça, mas vocês não querem fazer. Está na hora de você dizer, bem Deus, eu não quero fazer isso, mas se é o que você quer que eu faça, eu vou fazer. Vou ver se acho alguém aqui. Eu acho que eu estou falando para o lado errado desta sala, eu não sei, sabe? Agora eu sei que alguns têm uma sensação de afundamento na barriga agora e você está pensando, oh não. Porque você tem se esforçado tanto para ignorar a voz de Deus. Certamente isso não é Deus, ele não me diria para fazer algo que dói tanto, ou assim ele diria. Porque algumas coisas doem para o bem. Um dia você vai descobrir que o que você pensava ser seu pior inimigo era, na verdade, seu melhor amigo, sabe? Obrigada. Você ouviu o que eu disse? Um dia você vai descobrir que o que você pensava ser seu pior inimigo era, na verdade, o seu melhor amigo. Algumas das coisas que eu implorei para que Deus me tirasse delas, elas permaneceram e ficaram, e ficaram. E então foram 6 anos de todo esse sacrifício. Antes que vivêssemos qualquer aumento perceptível em nossa renda, eu não entendia por que Deus não nos livrou antes, sabe? Mas deixe-me dizer algo. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo e Ele nunca está errado. Sim, você é importante. Você tem um propósito. Nunca precisa se comparar com mais ninguém. Não precisa competir com mais ninguém. E você é livre para ser você. Amém? E você precisa ser livre para deixar os outros serem eles. Você é amado. Amém? Todos digam, eu sou amado. Tudo bem, quero que todos façam esta oração comigo. É uma oração de salvação, mas quero garantir que ninguém saia daqui hoje sem ter Cristo em seu coração. E então eu quero encerrar nossa conferência assim. Todos orem comigo. Deus, Pai, eu te amo. Jesus, eu acredito em você. Eu acredito que você me ama. Eu acredito que você morreu por mim. Derramou seu sangue por mim. Você pagou pelos meus pecados. Eu acredito em você. Eu quero você na minha vida. Agora venha morar em mim. Perdoe os meus pecados. Limpa-me. Lava-me com o teu sangue. Toma-me como teu filho. Eu me entrego livremente a ti. E eu te recebo. Aceita-me do jeito que eu sou. E me faça ser o que você quer que eu seja. Amém. Tudo bem, eu me diverti. Espero que você também. Deus te abençoe.